Teremos a partir de segunda-feira consulta popular, a votação da consulta popular 2026-2027. Já viemos acompanhando há um bom tempo aí toda a movimentação até chegarmos a este momento, que é mais um momento, na verdade, né, de um trabalho que vem sendo feito já há um bom tempo. Mais uma vez estamos recebendo o professor Adair Adams, presidente do CORED Campos de Cima da Serra. Entramos em mais uma etapa, não é, professor, agora a etapa que envolve realmente a nossa comunidade, que deve votar, deve participar para que estas demandas saiam do papel. Bom dia, seja bem-vindo.
Bom dia, Leonardo. Bom dia, ouvintes da Rádio Esmeralda. Exato, nós estamos, né, indo para a reta final da consulta popular 2026, daquilo que é a grande etapa, né, da aprovação dos recursos que são destinados. Depois tem um segundo momento que a gente nem divulga muito, porque aí já depende então dos vencedores, por assim dizer, encaminhar o projeto e fazer então todos os encaminhamentos para a liberação do recurso. Então, na segunda-feira, dia 20, até domingo, dia 26, temos a fase ou a etapa da votação dos projetos. No último dia 9, na semana passada, tivemos a assembleia, duas assembleias, a regional, né, que a gente já tinha divulgado nesse espaço, e também a ampliada, que é a assembleia final, que decidiu então a cédula de votação. Todo o percurso, né, feito até o dia 9 foi para chegar a uma cédula de projetos que agora vão ser escolhidos pela comunidade local e regional.
Bom, nós temos aí então esses quatro importantes projetos. O valor mais ou menos alcançado é em torno de 2 milhões e 400 mil, né? A gente até comentava em outras oportunidades, é um valor pequeno, mas não é que este valor seja para financiar por completo, né, esses projetos, mas já dá um direcionamento para que o poder público possa efetivá-los e fazer com que eles sejam uma realidade. E nesse sentido aqui, nós temos projetos locais também importantes, né, aqui para a Vacaria.
Exatamente, Leonardo. E eu penso também sempre na questão de que é um recurso externo que está chegando, ele não precisa sair do ambiente aqui local. E ele tem uma finalidade muito específica, que é potencializar ganhos diretos e indiretos, sejam eles econômicos, sociais e culturais. Então, qualquer recurso que chega até a região é sempre importante com essa perspectiva. E da consulta popular é exatamente essa perspectiva, né? De que o recurso que vem, ele tem por finalidade potencializar o desenvolvimento. Então, os ganhos, né, são sempre dobrados ou triplicados em relação ao valor que chega, dependendo, né, da finalidade do projeto. A cédula de votação, lá na primeira assembleia, foi decidida que seriam quatro projetos. Então, nós temos, e também foi decidido que haveria um projeto regional e um local a serem contemplados, então, com o recurso de 2 milhões e 400 mil. E a divisão ficou entre 50% e 50%. Cada projeto vai receber, então, 1 milhão e 200 mil reais, né? Um valor significativo. E acredito, Leonardo, assim, olhando pelas propostas e a descrição, vai atender muito bem, né? Então, as propostas que estão na cédula, elas terão nesse recurso a possibilidade de sua execução completa. Claro que dentro do próprio regimento, né, estabelece que tem que ter uma contrapartida da instituição proponente, mas os valores eles vão atender, né, de uma forma muito pontual aquilo que está proposto, pelo menos no caderno de demandas. Então, das duas propostas que vão estar na cédula, são as propostas regionais, uma é projeto interdisciplinar ensino, pesquisa e extensão da unidade da UERGS em Vacaria, assim está posto, né, no caderno de demanda. E o segundo projeto é um centro de secagem solar e agrofotovoltaica dos Campos de Cima da Serra. Ambos os projetos, eles têm por finalidade de proporcionar dimensões de pesquisa e de ensino que visa, né, a produção de tecnologia e de ciências que também colaboram com o desenvolvimento local e regional. Então, são essas duas propostas regionais, né? Entre uma delas, então, será contemplada com o valor de 1 milhão e 200 mil. As propostas locais, então, que vai estar na cédula primeira das propostas locais, é a aquisição de veículo para a assistência social. Isso é uma proposta que foi colocada para um município específico, mas todos os municípios dos Campos de Cima da Serra que tiverem votos, então, irão receber esse montante. Se a gente tiver com votação em todos os municípios, né, o mínimo que cada município vai receber é R$120 mil, né, uma conta bem simples, né, 1.200.000, então temos 10 municípios no nosso Corete. Então essa é a terceira proposta. E a quarta proposta, que é a segunda, na verdade, dos projetos locais, ela é uma aglomeração de duas propostas, porque dentro do caderno de demandas foram cadastrados 28, isso é importante, Leonardo, né? Temos um crescimento, né, da submissão de propostas, então, que é a reforma do piso do ginásio de esportes do bairro Vitória e conclusão do estádio municipal e pista atlética. Então, todos os dois, né, eles foram condensados numa, e aí cada município vai poder escolher, né, dentro dessas propostas aqui, como vai desenvolver, então, um projeto que vai ficar vinculado, né, à Secretaria de Esporte e Lazer.
Então, nesta mesma área,
nesta, então, exatamente, município vai decidir exatamente como vai construir o projeto, né, que está cadastrado aqui. Então, está vinculado, né, a espaços de esporte e lazer. As finalidades podem ser outras, né, mas no caso, a aquisição, né, do recurso, ele depende, então, dessa vinculação com uma secretaria. Uma do desenvolvimento social, né, e outra do esporte e lazer. Então, são essas quatro propostas que vão estar cadastradas lá numa cédula. E como a gente já divulgou bastante, Leonardo, né, nesse espaço aqui da Rádio Esmeralda, é acessar o site Consulta Popular. Digitar em qualquer buscador ali, ele vai já achar, vai apresentar, e você clica no link e abre. O site é bem intuitivo, então já vai aparecer um ícone grande, né, a votação. E a diferença para esse ano da votação é que ela vai demandar a ter uma conta Gov, né? Então isso é uma mudança dentro da organização e tem um sentido, tem uma finalidade porque foi feito isso. Então nesse ano nós não temos a votação offline, como tínhamos nos anos anteriores, todas elas dependem então de acesso à internet, e isso também a conta Gov. Então acessando a conta Gov, tendo título num dos municípios aqui da região dos Campos de Cima da Serra, você vai escolher uma das propostas. Às vezes as pessoas perguntam, eu posso votar numa regional e numa local? Não, né? A gente só tem direito a um voto por título, então a gente vai decidir em qual proposta.
Dentre as quatro aí vai.
Exato, só uma, vai poder escolher apenas uma proposta. Então, segunda-feira, né, de manhã já abre, né, e vai até o domingo, dia 20 a 26 de julho, a votação, consulta popular, acessar via, né, a conta gov.br, e aí poder escolher então as quatro propostas que aparecem na cédula do Coré de Campos de Cima da Serra. Claro, tem que ter o título em mãos também, porque ao digitar o título já vai puxar direto no Coré, né? Ah, eu estou morando em Vacaria, mas estou com o título, por exemplo, da região das Missões. Ele vai me
direcionar lá,
exatamente para o Corete lá das Missões, né? E aí vai aparecer as propostas, né? Daqui um pouco acessou a página, meu Deus, mas o Adair falou que tem essas propostas aqui, né? E não estão aparecendo. Então é importante isso, né? O título tem que estar num dos municípios aqui do Corete de Campos de Cima da Serra.
Bom, essa questão aí do GOV, né, professor, a gente sempre batalha para que o pessoal vote e a votação aumente, né? O senhor acha que talvez seja um entrave aí para um número mais expressivo por conta desse diferencial e de não termos a votação offline também?
Sim, com certeza. Mas isso também, Leonardo, impactou, por exemplo, numa decisão que o Corete tomou em relação à cláusula de barreiras, né? Que antes, os anos anteriores tinha até 2%. Esse ano, no Corete de Campos de Cima da Serra, ficou estabelecido de que basta o município ter votos, né? Então, ele precisa ter pelo menos uma votação mínima para acessar o recurso, e com isso a gente consegue atender, então, a maior parte dos municípios. A gente sabe que alguns municípios teriam muitas dificuldades para acessar, né, ou para votar, tendo a conta gov.br, né? Então, ela demanda, né, do acesso à internet, e não tem mais como disponibilizar os aparelhos, sejam eles computadores ou celulares, para que as pessoas possam fazer a votação offline e depois, então, fazer o upload dos votos. Então, é uma estratégia, né, que ela vem para aperfeiçoar o processo, para evitar que sejam feitos usos inadequados, né, das votações, mas ao mesmo tempo traz essa implicação de que, de fato, a gente vai ter um impacto significativo no número de votos, né? Nós não, nesse ano nem teve também a questão daquele recurso extra para os coreanos mais votados, né? Então tem um montante geral sempre, e aí um recurso era para mobilizar, né? Para motivar, e o Coreia de Campos de Cima da Serra por 2 anos, né? Ficou entre os 10 com maior número de votos e recebeu um plus lá de 400 ou 500 mil reais, foram as 2 vezes, né, que nós recebemos valores extras. Esse ano não tem, então o valor foi dividido de uma forma igualitária entre todos os coreanos, claro, seguindo, né, os índices de desenvolvimento humano, e também nessa perspectiva de que o Coreia decide qual é que será o corte, né, para que todos os municípios possam, ou os municípios que vão ter votos, possam receber o recurso.
Em termos de perspectiva de participação, quantidade de votos, se tem mais ou menos uma ideia? A gente falou aí da questão do GOV, pode diminuir um pouco, mas pelo menos seguir a mesma linha do ano passado.
Sim, exatamente, é o que a gente espera, né? Nós chegamos ano passado a 4,6%, né, por cento dos votos. Então, claro, tem alguns municípios que ficaram no topo, né? Eu costumo dizer isso com uma forma de elogio, né? O nosso município de Muitos Capões aqui, que ano passado chegou com um percentual elevadíssimo já nos primeiros dias, né? Então ele acaba puxando também os outros municípios que têm menos votos. Isso fez com que a gente ficasse, né, na colocação entre pelo menos os 10 mais colocados dos 28 coreanos do nosso estado. Então, a gente sabe que isso vai ter um percentual a menos, mas por isso que a gente divulga muito, né? E semana que vem a gente ainda vai estar fazendo algumas chamadas, né, nos meios de comunicação, para que as pessoas participem, né? E aí uma coisa importante, Leonardo, né? Olha, como esse ano não vai ter mais a cláusula de barreira, então não vou participar. Mas cuidado, né? Nós temos 4 propostas. 2 propostas vão ficar sem receber recurso. Isso é importante dizer, nós temos menos propostas cadastradas na cédula, ano passado foram 6, então eu preciso participar, porque a proposta que vai receber recurso é a mais votada. Então, se eu olho para a cédula e tenho uma afinidade e acredito que uma é mais importante que a outra, eu devo participar. Então, não quer dizer que o fato de não ter uma cláusula de barreira não motiva, não vai mobilizar as pessoas para a votação. Ainda precisa de uma decisão, nem todas as propostas que estão na cédula vão receber recurso, e para mim esse ano é o principal fator, né, de mobilização. Participe e ajude a escolher entre as 4 propostas aquelas que podem potencializar ainda mais o desenvolvimento da região dos Campos de Cima da Serra.
Então, a partir de segunda-feira, dia 20, até o dia 26, o pessoal está convocado a participar e ajudar aí a construir também o futuro da região, né, professor?
Exatamente, né? Eu insisto sempre nessa ideia de que a consulta popular é um instrumento da democracia e um instrumento de participação direta, né? As pessoas, elas decidem aonde o governo deve investir, então, um recurso público, pensando, né, nesse conhecimento local e regional, né? A gente sabe que os nossos representantes, eles conhecem bem sempre as regiões, mas nem sempre tem essa dimensão, né, que é da vivência diária, cotidiana, e que faz com que as pessoas sintam e possam, de certa forma, também pensar e participar na perspectiva de desenvolver ainda melhor, né, com uma perspectiva mais interessante, algumas ações, alguns projetos, algumas ideias que podem proporcionar o que eu chamo sempre de uma vida boa, né? Que no final é isso que a gente quer em termos de sociedade, em termos de instituição, em termos de projetos.
São propostas que advêm mesmo da nossa comunidade. Então, devemos todos exercer nosso direito aí de opinar também, né, professor? E para que a nossa região possa crescer e se desenvolver ainda mais. Então, de segunda-feira até o sábado, né? De 20 a 26.
Isso, 20 a 26, exato.
Perfeito. Obrigado pela sua presença mais uma vez aqui. Estamos sempre à disposição, professor.
Obrigado, Leonardo. Obrigado, Rádio Esmeralda, por sempre proporcionar para nós esse espaço de divulgação das propostas da consulta popular e das ações do Coreia de um modo geral. Obrigado, um bom dia, uma boa semana a todos.
Valeu, bom dia. A professora Daira Adams conversando conosco aí sobre a consulta popular, que começa o processo de votação nesta segunda-feira.